Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor estejam no seu coração. Estamos começando mais uma aula do nosso curso de maturidade no Espírito, a terceira aula da visão dos vencedores. E o tema dessa aula, coloca o PowerPoint, por favor, é a recompensa e a recompensa é o reino. Alguém sabe me dizer? Ah, não está desligado, acho que desligou aqui a televisão. Pois alguém olha aqui para mim. A recompensa é o reino. Há uma diferença. Vamos começar de novo, bem? Vai. Vou esperar ela ligar aqui. Acho que foi o livro. Não foi a irmã, foi o livro. Claro. Eu estou já. Vamos começar novamente. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando mais uma aula do curso de maturidade do Espírito, da visão dos vencedores, é a matéria, aula 3, a recompensa é o reino. Quero falar disso com você. Há uma diferença entre salvação e galardão. O que é o galardão? O galardão é a recompensa dos crentes vencedores. Agora, qual que é a diferença entre ser salvo e receber a recompensa? Isso precisa ficar claro para você, né? Ter esse entendimento. Muitas pessoas, por não terem essa clareza, fazem confusões com muitos versículos da Palavra de Deus que eles não entendem. Então, é importante você estar claro com eles. A salvação relaciona-se com a vida eterna, mas o galardão será dado no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os servos que foram fiéis. Agora, lembra, fiel no quê, pastor? Fiel com o que fez com a graça. Será distribuída para os crentes, os quais a graça na vida dele não se tornou vã. Amém, irmãos? Porque viram o favor de Deus e responderam a esse favor. Alcance a salvação simplesmente pela graça, mediante a fé. Salvação não tem obras. A recompensa, por outro lado, depende das obras feitas, e aqui um ponto importante, presta atenção, obras feitas e somente essas, feitas pela graça. Não adianta ter obras se a obra não foi feita pela graça. O que é isso? Se não foi uma obra feita no descanso do favor imerecido. Ah, você fez muita obra, mas no fim acabou. Tem um livro, não sei quantos já leram ele, Esgotamento Espiritual. É um palito de fósforo queimado. O que adianta você chegar no fim da sua carreira e ficou uma, olha que tamanho da minha igreja, olha aqui, mas o que sobrou? Um pastor em depressão, morrendo, queimado a um palito. Não estou aqui tacando pedra, só estou te dizendo que não é essa obra que recompensa. Presta atenção, a obra que será recompensada do crente fiel é a obra que ele fez e não consumiu ele. É a sarça que queimava, mas não se consumia. É quem serviu a Deus no braço e na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? Fez descansado, fez sentado, fez porque dependeu do Senhor. Essa é a obra que será recompensada. Senão você fica pensando que qualquer obra será recompensada. Não, não é qualquer obra. A obra que é recompensada é a obra que você fez segundo a graça de Deus. Então, aqui ele cita um exemplo muito precioso. Suponhamos que, para você entender isso, suponhamos que eu seja um homem muito rico, dono de uma escola, e você é uma pessoa ignorante e pobre, e você deseja aprender. Você deseja aprender, você quer estudar. Então, eu chamo você e te faço uma proposta. Eu falo, olha, eu vou te dar todos os seus estudos até a faculdade. Você não vai pagar mensalidade, você não vai pagar matrícula, você não vai pagar... material, você não vai pagar uniforme, eu vou te dar tudo, ok? É de graça, não vai te custar nada. Então, isso é a salvação. Deus é o dono da escola. Uma vez que você foi salvo, Ele te matriculou. Ele te deu a escola, Ele te deu a vida eterna, não paga nada, quem está me entendendo? Mas o diploma custa. O que, que o diploma custa? Estudar. Eu já te dei tudo. Agora senta e estuda. Porque você é capaz. A capacidade vem do Senhor. O vencedor é aquele que tem o diploma. O salvo é aquele que está matriculado. Tá? Quem está me entendendo? Matriculou na escola. Está salvo. Não importa se é um bom ou mau aluno. Não importa se vai bombar ou não. Não importa nem mesmo na questão da salvação. Nem mesmo se vai formar, está salvo, está dentro da escola, amém? Pode ser que fique estudando a vida inteira, mas está lá dentro. Mas o vencedor é aquele que respondeu a essa oportunidade e pegou o diploma. A salvação é a matrícula. Todos entraram na escola de Deus. Todavia, o diploma é o reino. O diploma é a recompensa. É isso que nós precisamos de ter. A clareza, muitos entram na escola, mas nem todos recebem o diploma. Muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa do reino. Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas, se você não entender a visão do reino, você não entende esse versículo. Fica parecendo que muita gente é chamada, mas só os salvos são escolhidos. Ainda que possa ser verdadeira, mais ou menos. Quem foi chamado vai ser salvo. Mas esse não é o meu assunto aqui, Romanos 9. Olha para cá. O fato é que esse texto está falando disso. Muitos são chamados, são salvos, mas somente os que responderam vão reinar. Vão ser escolhidos para reinar. Agora, todos podem responder. E isso é que é maravilhoso. Essa que é a boa notícia. A salvação se dá por meio de Cristo. Se dá apenas pelo sangue do Cordeiro. Lavado, justificado, perdoado. Quando nós somos pecadores, nosso alvo deve ser a salvação. Mas uma vez que eu estou salvo, agora eu quero a recompensa. Eu era perdido e eu queria alcançar. Ser salvo, Deus me salvou, mas agora que eu estou salvo, esquece essa coisa da salvação que está resolvida na sua vida. O seu alvo agora é outro, o seu alvo agora é responder ao Senhor. A recompensa, por outro lado, tem essa resposta, ela será apenas para os crentes vencedores. Então vamos entender aqui o que é ser um vencedor. Romanos 8, 31 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja, se a recompensa é para os vencedores, lendo esse versículo, então, nós poderíamos concluir que todo crente será recompensado, porque segundo esse versículo, todos os crentes são vencedores. De fato, é verdade. Mas nós temos que compreender a diferença entre uma posição legal e uma posição experimental. Experimental, ok? Por exemplo, eu tenho um menino de 10 anos. Um dia eu comprei um carro. E ele, pai, que carro legal, aquela coisa toda de menino. E eu falei, esse carro é seu. É meu? É, você é meu filho. Tudo que é meu é seu, legalmente. Mas você ainda não pode dirigir. Você não pode experimentar. Então, uma coisa é que você é vencedor legalmente, porque você está na posição da vitória que Cristo conquistou. Mas a outra coisa é entrar na experiência. O vencedor é aquele que entra na experiência. Quem está me entendendo? Essa é a verdade. Legalmente, nós somos mais que vencedores. Cristo nos garantiu essa vitória. Mas é possível que não vivamos isso na nossa experiência.
Porque posição legal é o que eu tenho por direito. Nele eu sou vencedor porque Cristo já pagou o preço. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subjugou os principados e as potestades. Ele venceu. E porque a Bíblia diz que nós estamos nele, nós estamos na posição da vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Amém, irmãos? Essa é uma verdade do Evangelho. Agora, posição experimental é tomar na experiência aquilo que já é legalmente verdadeiro. Então, vamos dar um exemplo. Você vem aqui e aprende que foi dada autoridade para expulsar demônios sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, te causará dano algum. Amém? Você já sabe, você tem uma posição, mesmo sem saber, você já tinha autoridade sobre os demônios, sim ou não? Tinha. Você já tinha sem saber, agora você tem sabendo. Mas fim de semana tem encontro. E você vai trabalhar no encontro. E lá manifesta um demônio. E você expulsa aquele demônio. Você tem uma autoridade legal. Você já tinha ela. Mas agora você está vendo ela. Você está experimentando ela. A Bíblia diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor contra a doença, sim ou não? Eu creio que Jesus carregou na cruz as minhas enfermidades. Mas no momento que eu tenho uma experiência da cura, eu entro na realidade dessa fé. Tem tantas promessas que legalmente são nossas, mas o vencedor, ele entra na experiência. Quem está me entendendo? Por isso que eu sou muito preocupado quando eu prego que as pessoas não apenas entendam o que eu estou falando, mas elas experimentem. A fé tem que ser vivida. A fé tem que ser experimentada, porque essa é a realidade do vencedor. Posição legal é de direito. Mas a experimental é algo que eu entro nela. É possível você ser herdeiro legal de uma grande fortuna, mas na prática, viver na miséria absoluta. Um dia um irmãozinho simples, acho que ele ganhou uma viagem internacional e ele foi. E nós... Alguém perguntou para ele no final, e como que foi a viagem, irmão? Foi ótima, deu tudo bem? Tudo, eu só passei muito frio e muita fome. Mas por quê? Não ofereceram? Ah, ofereceram, mas eu estava duro. Como assim estava duro? Te ofereceram cobertor? Ah, irmão, não quis pegar, não sabia quanto que era. Não ofereceram comida? Não, passou lá, mas vai ver que esse negócio de comida de avião é muito caro. Não, irmão, estava tudo pago. Estava incluso na passagem. Você está brincando? Sério? Veja, ele tinha direito ao cobertor e à comida. Já passou frio e fome. Essa é a realidade de muito crente. Tendo tantos direitos, vive na miséria. Essa é a diferença entre o derrotado e o vencedor. Misericórdia, Senhor. Na volta ele comeu muito. Acho que eu vou me dar dois. Então veja, alguns filhos do rei vivem ainda como se fossem escravos. Tem uma história muito legal que está aí na sua apostila, que Charles Spurgeon, ele conta que certa vez ele foi convidado para orar na casa de uma irmã idosa, muito humilde. E ela já estava para partir, para encontrar o Senhor, já estava bem velhinha. E ele foi. E ele disse que ele, lá na casa dela, observou um quadro na parede que era, parecia um diploma emoldurado. E ele perguntou para aquela irmã: irmã, que quadro é esse que você está? Sabia que ela era analfabeta, né? Ah, isso é. Eu trabalhei por muitos anos para uma mulher muito rica. E quando ela morreu, ela deixou esse quadro de presente. Eu não sei o que é, porque eu não sei ler. Mas como eu gostava muito dela, mandei fazer um moldura e coloquei aí. Ela não tinha filhos, não tinha ninguém. E aí, ele falou: posso ver o quadro? Posso. Pode. E aquele, o Spurgeon pegou o quadro e percebeu que era um documento. E falou para ele: eu posso levar esse quadro para ver o que, que se trata, depois eu trago? Sim, ele levou, ele conta que ele consultou um advogado, o advogado pesquisou, e aquilo, na verdade, era toda a herança que aquela mulher rica, que não tinha filhos, tinha deixado para aquela irmã. Aquela irmã era milionária. Aquilo era um testamento. Mas morreu na miséria, porque a ignorância impediu ela de receber tudo que já era dela legalmente. É angustiante ouvir essa história. Mas eu penso que, infelizmente, essa é a história de muitos irmãos. Sendo ricos, estão vivendo na miséria. Tendo tudo, estão vivendo como escravos. Estão vivendo ainda debaixo da opressão, do medo, da enfermidade, da miséria, da angústia, da esterilidade, sendo que o Senhor já proveu todas as coisas. É a falta da revelação daquilo que é seu por direito. O vencedor é aquele que entra na experiência das promessas. Amém, irmãos? Esse é o vencedor. E essa é a história triste daquela irmã. É doloroso pensar que você pode ser dono de uma grande fortuna e viver na completa miséria. A parte de Deus é nos dar, mas a nossa parte é apropriar. Se você não apropria, você não desfruta da herança. Deus dá. É como eu gosto de fazer. Eu dou o livro, mas você tem que pegar. Eu nunca jogo o livro. Pois contei já agora. Posso também que eu levantar um. Aqui já não vale. Mas é porque eu quero sempre lembrar isso. Deus estende a mão, você pega. Mas tem irmão que fica esperando ele jogar. O mundo joga, mas os espirituais... Brincadeira. Ó, os pregadores aqui ficaram ofendidos. Brincadeira. Mas Deus estende a mão, você pega. Amém, irmãos? Olha para cá. A palavra do Senhor diz: os meus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Estão estendidos para você. O que você precisa? Pede. Olha o argumento. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está falando, eu não te neguei meu filho. Vou te negar o quê? Uma geladeira, um carro, um casamento, um ministério frutífero, um dom. Não vou te negar nada. Por que você está sofrendo? Pede muito, exagera, seja extravagante. Deus honra, Deus é honrado quando nós pedimos para Ele coisas impossíveis. Quem pede, coloca Deus na posição de Deus e se coloca na posição de alguém que recebe, que é homem. Pedir é colocar Deus na posição de Deus. Por isso Maria fez Deus se sentir muito mais Deus do que Marta. Marta estava preocupada em dar, Maria estava preocupada em receber. Jesus falou, ela escolheu a parte certa. Por que você está querendo dar comida para quem tem poder para multiplicar pão? Senta, porque eu quero te dar. Você está acostumado a ouvir que dar é melhor que receber. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que receber é melhor que dar. Ah, pastor, e a heresia? Não, preste atenção. Em relação aos homens, é melhor dar do que receber. Mas em relação a Deus, é melhor receber do que dar. Porque Deus é abençoado quando Ele dá. O que Ele falou para aquela mulher samaritana? Para ela não, para os discípulos. Ele estava pregando para aquela mulher samaritana. Os discípulos chegaram com a comida. Ele falou, já comi. Já estou satisfeito. Não é? Uma comida tem para comer que vocês não conheceram. Você sabe, homens, quando você tira deles Pastor Jai, você suga ele. Deus, quando você tira ele dele, você alimenta ele.
Oh, aleluia!
Uau! Jesus estava alimentado porque alguém tirou dele. Quando Deus dá, ele se alimenta. Deus tem prazer que você pede. O que você está precisando? Pede. Deus tem fome de abençoar você. Aleluia! Oh, aplauda o Senhor, meu irmão. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Por isso que o vencedor, ele entra na herança, porque ele faz, ele honra a Deus. Ele não depende da nossa vitória pessoal, mas da vitória de Jesus. Uma coisa é ser salvo, a outra é ser vencedor. A salvação é um dom de Deus a todo aquele que nele crê. Mas o vencedor, e somente ele, recebe a recompensa. O vencedor são todos os crentes que entraram, preste atenção, vencedor são todos os crentes que entraram na experiência da herança. Experiência da herança. É possível perceber que ser um vencedor é uma questão, então, de quê? Maturidade. Crianças não podem entrar na experiência da herança. São herdeiros, mas não podem dirigir o carro. São herdeiros, mas não pode gastar o dinheiro. Então, quem é que entra na experiência da herança? O crente espiritual. Quem é o crente espiritual? É o crente que creu. Ele tem convicção. A Bíblia é maravilhosa. Por um lado, uma criança, a Bíblia diz que ela é como um escravo. Quando ela é pequena, ele é herdeiro, mas é como um escravo, não entra na posse. Mas, por outro lado, a Bíblia fala que se quiser ganhar o reino, tem que ser como criança. Como é que faz? Por um lado, eu preciso crescer, mas o jeito de crescer é não perder a fé simples de uma criança. A Bíblia é maravilhosa, não pode ser interpretada com a mente, precisa ser compreendida no Espírito. Todos nós já temos a vitória legalmente sobre o diabo, sobre a carne e o mundo, mas precisamos provar isso. Amém? Segundo, a recompensa é o reino. Tempo em que os crentes vencedores serão recompensados, na Bíblia, é chamado de reino. Ou seja, reinar é a recompensa dos crentes que entram na experiência da vitória. Nós experimentamos algo hoje. Mas naquele dia, entrar no reino será também uma recompensa muito poderosa. Irmãos, você não faz ideia do que é reinar com Cristo por 1000 anos. Um reino onde Satanás estará preso. Não vai ter eleição. Ele sim. Ele vem. E nós reinaremos com ele. Não vai ter. Para que hospital, se Jesus vai estar presente? Ele cura. Você vai curar pelo nome dele. Nós vamos governar o mundo sobre todas as coisas. Nós teremos um corpo glorificado. Nós não fazemos noção. Não temos nossos olhos. E eu nem estou falando da vida eterna, estou falando da eternidade. Mas o reinado já é uma recompensa muito grande. Muitos estarão em disciplina nesse momento, mas os vencedores estarão reinando. Então, a recompensa é o reino. O tempo em que os crentes vencedores serão recompensados é chamado assim. Eles vão entrar na experiência da vitória. O Sermão do Monte, de Mateus 5 até o 7, fala do reino dos céus. Esses ensinamentos do Senhor dizem-nos como o homem pode entrar no reino. Vamos ler algumas coisas aqui em Mateus 5, verso 3 e depois o 10 até o 12. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vai lá para o verso 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja, nós devemos reconhecer que a recompensa é o reino dos céus. Essas promessas, elas mostram isso. Agora, há uma diferença aqui muito clara. No Sermão do Monte, o Senhor menciona essas questões muitas vezes. Uma vez que diz respeito ao reino. Olha o que diz Mateus 5:46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Olha o que está em Mateus 6:17 ainda. Coloca o Mateus 6:17. Guardai-vos... Não. Esse é Mateus 6:1. Está na apostila que eu emendei. Mateus 6:1 e 2, depois 4-6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E ele fala a mesma coisa do jejum. Então, presta atenção. Volta lá para o PowerPoint, por favor. O assunto principal do Sermão do Monte, aqui em Mateus 5:7, é o quê? É o reino dos céus. Está falando dos vencedores, ok? Preste atenção nisso. Isso é muito importante. A questão da recompensa nele é mencionada com muita frequência. Por quê? Para provar que o reino é parte da sua recompensa. Reinar com Cristo é a recompensa. Deus recompensará. Olha o que diz Mateus 16:27. Porque o Filho, Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, Deus vai recompensar uns e vai disciplinar outras de acordo com as suas obras. Aqui existem dois fatos. Alguns irmãos serão disciplinados, enquanto outros reinarão. Agora, lembra, mais uma vez eu reforço, não é porque um é melhor do que o outro, é porque um respondeu a graça, o outro não. É só você lembrar, um quis entrar na experiência, outro não. Eu tenho pregado a graça, né, intensivamente com o pastor Luiz e outros pastores já há 5 anos. No meio disso, passei por momentos de crise. E eu fiquei orando e eu falei, Deus, eu prego sobre a graça, eu tenho meditado na graça, eu confesso a graça, por que que isso não está acontecendo? Eu decidi separar para jejuar e orar para buscar a revelação. E Deus deu, e a vitória veio. E eu estava falando isso com o pastor Luiz. Por que, pastor? Sou crente há quase 30 anos, sou pastor há 21 anos, e eu demorei tanto para chegar no nível de revelação da graça como a gente tem hoje, e ainda preciso crescer muito. Mas ele me falou uma palavra que é verdadeira, e cabe para todos nós. Ele falou, é porque você caiu no engano, que muitos caem, de achar que já sabem, de achar que a graça é raso. É um assunto para novo convertido. É João 3:16. Mas eu te digo, meu filho, é a mensagem mais profunda do Evangelho. E que não adianta ser entendida com a mente. Tem que entrar na experiência. O vencedor é aquele que recebeu revelação e não apenas conhecimento da graça que está disponível. Enquanto eu não entendi que eu precisava de clamar pela experiência, pela revelação que me leve à experiência, eu não tive. Porque, então veja, não é uma questão de ser melhor, é de que eu não abri mão de experimentar o que eu já sei na minha cabeça. O vencedor entra na experiência da herança. Eu já sabia, mas eu não conseguia. Deus estava me conduzindo e está me conduzindo. Mas eu quero a experiência, eu não abro mão da experiência. Não adianta, irmãos, pastor, parece que não está funcionando comigo. Mas vai funcionar, insista, de um degrau a outro, de glória em glória. Tenha fé para 30, depois para 60, depois para 100. Mas avance na experiência. É isso que te faz um vencedor. Eu digo para você sem medo de errar. A primeira vez que aparece na Bíblia, a palavra graça e descanso é lá em Noé. A Bíblia fala que Noé achou graça. É a primeira menção de graça na Bíblia. Lei da primeira menção. A graça, a experiência da graça é a realidade do vencedor, que vai reinar, vai ser arrebatado. Então, quando você está buscando a revelação na primeira menção, o versículo, o que é a lei da primeira menção, para quem não sabe? É uma lei da hermenêutica, interpretação da Bíblia. Essa lei diz que a primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia, que ela é mencionada, ela define em linhas gerais o significado dela por toda a Bíblia. Portanto, é uma lei de interpretação muito importante. A primeira vez que aparece é nesse texto. Noé achou graça. Bom, aí você fala, pastor, mas qual que é a revelação? Quando, aí vem uma segunda lei de interpretação. Quando o texto não está explicando, o nome do personagem é a chave. Você sabe o que significa Noé? Descanso. Aí vamos ler o versículo. O descanso achou graça. Só consegue achar graça quem conseguiu descansar. E só consegue descansar quem creu. Porque o justo viverá pela fé. E é por isso que a Bíblia fala, esforçai-vos para entrar no descanso. Por quê? Porque eu descobri na prática que descansar é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas essa é a única coisa que nós precisamos. Porque se você descansa na hora que você conseguiu crer, naquela hora você entra. Essa é a chave do vencedor, meu irmão. Acredite nisso. Então, a Bíblia está deixando muito claro que Deus vai recompensar essa pessoa. Agora, segundo, é que a recompensa será distribuída quando Cristo vier na glória do seu Pai com seus anjos. O texto diz isso. Quando ele vier, ele vai distribuir. Olha o que diz Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vai para o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Veja, quando a Bíblia está dizendo que quando o Senhor tornar-se o rei, e o reino do mundo tornar-se o reino dele e do seu Cristo, então esse será o tempo para se dar a recompensa aos santos, aos pequenos e aos grandes. Em outras palavras, o tempo do reino é o tempo da recompensa. Quando o reino vier, a recompensa virá. Aquele irmão, aquele escritor que pregou aqui em Goiânia, americano, John Bevere, uma coisa que depois ele até gravou um vídeo falando da experiência dele aqui conosco. Ele falou que o que ele mais... Ele ficou impressionado com os frutos e tudo mais. E ficou procurando. Mas a percepção dele ao conversar conosco é que, na percepção dele, um dos segredos que ele viu é que nós aqui vivemos uma vida com a percepção da eternidade. E é verdade, porque nós cremos na recompensa. Nós cremos na recompensa que virá no reino. Então, nós estamos trabalhando hoje, mas nós estamos vendo a coroa ali na frente. E isso nos move o coração. Isso é verdadeiro, não é? Sabe-se que a recompensa é a obtenção da coroa, do trono. Agora, a pergunta é, o que é uma coroa, pastor? A coroa representa uma posição no reino e na glória do reino. Não fique pensando que Deus vai te colocar uma coroa na cabeça e te dar uma poltrona para você sentar. Não, isso é literal. Existe um símbolo aqui. Quando a Bíblia fala que o vencedor será coroado e vai sentar no trono, é como a rainha, é como você perguntar, quem está no trono da Inglaterra hoje? A rainha Elizabeth. Ela significa que ela está sentada lá? Não, significa que ela está governando. A coroa, quem tem a coroa, quem tem o governo, é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o vencedor vai reinar. Ele vai governar. E isso é poderoso, isso é maravilhoso. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2, 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Nós, não sois vós? Paulo diz, 2 Timóteo 4:8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, aleluia, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo não estava querendo uma coroa para colocar na cabeça dele, ele queria participar da posição. Tiago 1:12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso é poderoso. Há uma promessa. Há uma promessa de uma coroa. E você deve ter essa santa expectativa. Olha o que Jesus falou para a igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:11. Há uma advertência. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome essa coroa. Ah, pastor, mas já falou isso há tanto tempo e até hoje não veio. Então está mais perto ainda. Você tem que olhar do ponto de vista dele, do tempo dele. Mas a Bíblia fala que nós temos que vigiar, porque você pode ter uma coroa hoje e não ter amanhã. Veja, assim como a coroa, o trono também é uma recompensa. É um símbolo. A Bíblia mostra claramente isso. Mas é interessante que a Bíblia mostra claramente que você pode ter a coroa hoje e perder amanhã. Em outra aula, nós vamos ver isso com mais propriedade. Mas não é que existem apenas algumas poucas coroas que estão sendo disputadas. Na verdade, você perde a sua para você mesmo. Porque Deus tem uma para cada. Deus tem posição de honra e governo para todos nós. Jacó começou mal, mas terminou bem. Saul começou bem, mas terminou mal. Olha para cá, meu irmão. Não importa como você começou. Importa como você vai terminar. O vencedor é o que termina bem. O vencedor é aquele que tem recebido graça, mas a graça não é vã na vida dele. O vencedor é aquele que ouve a palavra da graça, mas não aceita que ela seja apenas um conceito na sua mente. Ele busca a revelação,
para entrar na experiência. Essa é a posição de um vencedor. E esse é o que vai governar com Cristo por 1000 anos. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.